Skin Partners, olhar a dermatologia de diferentes perspectivas. Uma conversa entre dois especialistas para dar voz à pele. Olá, eu sou a Rita Ferra Alvim, bem-vindos a um novo episódio deste podcast onde damos voz às doenças de pele autoimunes e imunomediadas. Hoje continuaremos a abordar a psoríase e teremos connosco a PSO Portugal, a Associação Portuguesa de Psoríase, numa tentativa de perceber quais os obstáculos e as dificuldades que enfrentam os doentes com psoríase no nosso país. Como já foi dito anteriormente, noutros episódios dedicados a esta temática, a psoríase é uma dermatose inflamatória crónica, sistémica e com elevado impacto na qualidade de vida das pessoas que vivem com esta doença. Não existe uma cura para a psoríase, mas graças aos diversos tratamentos disponíveis é possível minimizar ou eliminar o impacto dos sintomas e reduzir a frequência das exacerbações. Para nos dar a visão do especialista no episódio de hoje, temos à conversa connosco o Dr. Paulo Ferreira, coordenador da Unidade de Psoríase do Centro de Dermatologia no Hospital CUF Descobertas em Lisboa, que irá partilhar as suas reflexões com o Jaime Melancia, presidente da PSO Portugal. Com os nossos dois convidados, tentaremos perceber qual o impacto psicossocial e físico da psoríase e a sua interferência na qualidade de vida dos doentes. Procuramos ainda entender qual o papel das associações de doentes na gestão desta condição autoimune que afeta pelo menos entre 150 mil a 200 mil pessoas no nosso país, segundo as estimativas do estudo clínico epidemiológico PSOA. Cumprimento desde já os nossos convidados e agradeço o facto de terem aceitado este convite para participarem neste podcast. Muito obrigada. Começo por perguntar ao Dr. Paulo Ferreira qual o impacto da psoríase, inclusivamente nas formas ligeiras a moderadas, na qualidade de vida dos doentes. Além de afetar a autoestima e a autoimagem, a psoríase tem interferência no desenvolvimento das atividades diárias dos doentes? De que forma?
A psoríase, ou mais, numa definição mais atualizada, a doença psoriásica, engloba um conjunto de patologias autoimunes, imunomediadas, sistémicas, crónicas, que têm como doença base a doença da pele que se vê, a psoríase em placas e as suas variantes fenotípicas, e também as comorbilidades. Nestas comorbilidades, são as patologias que acompanham a evolução da doença psoriásica no seu todo, esta inflamação sistémica que se vê na pele, destacaria as comorbilidades psicopsiquiátricas, a artrite psoriásica, a síndrome metabólica e as comorbilidades cardiovasculares. Ou seja, falamos de um conjunto de doenças que têm graves impactos no doente e na doença que o doente tem, crónica. As comorbidades psicopsiquiátricas derivam da visibilidade das lesões e de todos os impactos que isto traz, quer da imagem que o doente tem de si próprio, com baixa autoestima, com vergonha, com isolamento social, mas também com os impactos que o doente percepciona do meio que o envolve, do meio familiar, do meio profissional, do meio social. Portanto, as pessoas se sentem, muitas vezes, olhares indiscretos que derivam do desconhecimento que se tem sobre a doença, do receio que se trata de uma afecção contagiosa e ou infecciosa, que não é de todo, e de tudo o que isso traz ao doente. Daí nós usarmos, até como médicos, na avaliação do doente e antes de adotarmos uma estratégia terapêutica assertiva que visa controlar a doença e as suas comorbilidades, utilizarmos escalas que vão mensurar aquilo que se vê, a vermelhidão, a descamação. Portanto, a agressividade das placas de psoríase per si, mas também as escalas de qualidade de vida, que consistem em conjuntos de perguntas em que se vê, em que se vai tentar mensurar o tal impacto psicológico, psicossocial da doença como do doente como um ser complexo biopsicossocial. Portanto, perguntamos ao doente como é que ele se sente no seu ambiente social, no seu ambiente familiar, no seu ambiente profissional, se sente que é ou não alvo de discriminação ou de dados indiscretos, como é que ele se sente quando vai ao cabeleireiro, quando vai ao restaurante, quando está na praia, quando se desce para um ginásio, quando vai ser avaliado em rastreios ou em testes psicoprofissionais antes do exercício de uma determinada profissão. Porque há profissões nas quais estes impactos podem ter ainda uma maior valorização, um maior estigma. Trabalhar no ramo alimentar, no ramo da educação, em que muitas vezes a visibilidade das lesões é mais impactante. Portanto, uma pessoa que trabalha numa televisão, a visibilidade das lesões nas mãos, a visibilidade das lesões nas unhas, sem falar, acresce a isto, que as comorbilidades outras que eu falei, como a artrite psoriásica, também trazem constrangimentos em termos de performance profissional, num músico, ou num apresentador de televisão, ou numa pessoa que esteja ao balcão, num empregado de um restaurante. Portanto, veja bem todo o leque de impactos e de consequências nefastas que pairam à volta destes doentes, mesmo nas formas moderadas a graves, porque nas formas moderadas a graves, a visibilidade das lesões no couro cabeludo, que é um dos locais anatómicos mais frequentemente afetados, a visibilidade das escamas nos cotovelos, a visibilidade das escamas nas mãos, portanto, há toda uma série de impactos que propiciam as tais comorbidades psiquiátricas, que começam na baixa autoestima, na vergonha, no isolamento, na depressão e mesmo, em alguns casos mais graves, no próprio ideação suicida. Portanto, é uma doença muito complexa, sistémica, multissistémica, em que, de facto, a avaliação do doente tem que ser vista numa perspectiva abrangente, com os impactos físicos, com as comorbidades cardiovasculares, com a evolução da doença a longo prazo, com a frustração com os vários tratamentos, com a falta de acesso e de acessibilidade às consultas especializadas, com o difícil acesso às terapêuticas, para as formas, às terapias inovadoras, para as formas mais impactantes e moderadas a graves da doença, até à não comparticipação de alguns produtos tópicos. Portanto, todo um conjunto de problemas que depois, que o próprio Presidente da PSOL Portugal depois terá a oportunidade também de explicar, mais do foro, digamos, da envolvência, de entorragem de todo o meio que envolve o doente.
Muito obrigada, doutor. Passando agora a palavra a Jaime Lencia, pergunto-lhe se os doentes com psoríase ainda são estigmatizados. É frequente receberem pessoas com psoríase que, de alguma forma, foram estigmatizadas ou discriminadas em vários contextos, seja social, laboral, escolar, além do estigma que outros problemas chegam à pessoa por parte dos doentes?
Antes de mais, muito obrigada por esta iniciativa e por este podcast. Realmente nós temos acesso muitas vezes àquilo que até os médicos não têm acesso, os médicos já estão a tratar doentes, não é? E nós recebemos muitas vezes informação de doentes que ainda não estão a ser tratados e com outra problemática, principalmente do desconhecimento da doença. E tem sido esse o trabalho da PSOL Portugal ao longo destes 16 anos que já levamos do nosso movimento associativo, de procurar prestar informação às pessoas. Primeiro, desmistificar aquilo que o Dr. Paulo referenciou há pouco, mas que é muito relevante, que é esta conotação da psoríase como uma doença contagiosa, que não é todo, e nós sabemos que não é, as pessoas bem informadas sabem que não é, mas o próprio aspecto das lesões que são tão visíveis dá a ideia a muitas pessoas que não conhecem a doença que é algo contagioso, e tudo isso que provoca uma série de reações adversas, não é? O próprio doente, se não souber o que é a psoríase, também se sente esse problema ainda, enfim, teria aqui algo mais grave ainda do que eu pensava, não é que pensava que era só uma manifestação da pele, será algo infeccioso, algo contagioso, etc. Portanto, aparecem estas situações de algum desconhecimento da doença e depois também, quando há algum conhecimento da doença, o desconhecimento dos próprios tratamentos. Portanto, muitas vezes aquilo que nos aparece em comentários, seja nas nossas páginas do Facebook, seja através de e-mail, além da pergunta crónica que é... indica-me um dermatologista que enfim, já em fases muitas vezes de desespero, não é? De procurarem alguém que realmente os ajude a ultrapassar a doença. Essa é a pergunta mais frequente. As outras perguntas têm a ver com os tratamentos, não é? Como é que eu trato? Quer dizer, dão exemplos disto e dão exemplos de algumas outras pessoas que terão doenças de pele, se calhar nem são psorias, mas acham que eu devo tomar isto? Muitas vezes até desconfiam do próprio médico, não é? E perguntam, o médico receitou-me isto, acham que eu devo tomar? Portanto, lá está todo este desconhecimento e há que insistir também que antes de chegar ao dermatologista, o doente passa muitas vezes até pelo farmacêutico, que também deve ser uma pessoa bem informada, porque muitas vezes é o primeiro contacto do doente na farmácia, mostra a sua lesão e pede ajuda ao farmacêutico. Portanto, os farmacêuticos também têm que estar bem informados. Nós, no ano passado, fizemos dois webinars, um também dedicado aos farmacêuticos e outro dedicado aos médicos de família, além da colaboração do Dr. Paulo Ferreira e do Dr. Tiago Torres, que é o presidente do Grupo Português de Psoríase da Sociedade Portuguesa de Dermatologia e Venereologia, e que são, enfim, dois médicos que têm colaborado muito com a PSOL Portugal, além de outros, mas principalmente estes dois têm colaborado muito com a PSOL Portugal nesta passagem de informação científica, mas em uma linguagem que todos entendam, para que estas situações se vão digamos, vão normalizando. No fundo, temos que normalizar a psoríase como a doença grave que é, portanto, é uma doença em si, e daí também o chamarmos doença psoriásica e não simplesmente psoríase. Psoríase está muito conotada com uma simples condição da pele. E, portanto, é este conhecimento que tem que passar também para o médico de família. O conhecimento não só, porque o médico de família poderá eventualmente tratar de doenças ou formas de psoríase mais leves, não é? Desde que tenha o conhecimento adequado e que poderá ser adquirido através destas ações que vamos desenvolvendo para que essa informação chegue lá. Portanto, nós estamos muito preocupados hoje em dia e porque são os que nos aparecem mais, são pessoas que já vêm com a doença há alguns anos. Mas estas que são aqueles que já lidam bem com a doença, ou pelo menos lidam melhor com a doença, mas estamos muito preocupados com os jovens, nas idades, o jovem adulto, onde aparecem as primeiras manifestações da doença, que nós encontramos muitas situações, e enfim, nós fizemos agora, no início do ano, um estudo, um grupo de focos entre os 15 e os 35 anos, para tentar perceber como é que os jovens lidam com a doença. E realmente uma frase que foi comum a todos é que a psoríase é uma grande chatice. Realmente, não há dúvida nenhuma que, apesar de, enfim, na maior parte dos casos, não é uma doença que mata, não é? Embora, pois, estas situações mais graves podem levar ao desespero e ao suicídio, mas, enfim, a doença em si, fisicamente, digamos, só nos casos mais graves poderá chegar a esse ponto, mas é uma doença que também, muitas vezes, a maioria das vezes, também não dá internamentos. Portanto, é uma doença que tem esta facilidade de facilmente ser confundida com uma mera condição da pele e que não é, portanto, uma doença. Nós não, enfim, há esperança, porque hoje em dia, felizmente, há tratamentos, e o Dr. Paulo Ferreira menciona isto frequentemente, há tratamentos para quase todas as formas de psoríase, não mesmo para todas as formas de psoríase. É evidente que um dos problemas graves que nós temos neste país é o acesso à consulta de dermatologia, que fora dos grandes centros é muito, muito reduzida no Serviço Nacional de Saúde. É evidente que muitos doentes não têm possibilidades de recorrer à medicina privada. E também, já o Dr. Paulo Ferreira focou há pouco, toda a parte da terapia auxiliar, que são os cremes, os shampoos, as loções que os doentes têm que usar todos os dias para manter a pele condicionada, são medicamentos que consideram, pronto, são produtos, digamos, que são essenciais para a terapia da psoríase, mas são considerados dermocosméticos e, como tal, têm IVAs a 23%, são normalmente também tópicos que já se têm um preço algo elevado, não é? E que fez a diferença a pessoa entre ir ao supermercado ou ir à farmácia, não é? Ou comprar os medicamentos, não é? E, portanto, são estas, é toda esta problemática. Enfim, nós temos tentado, do ponto de vista associativo, e para os nossos associados, nós temos um programa que dá descontos nas farmácias, em todas as farmácias, tivemos um acordo com as associações de farmácias, em todas as farmácias do país, dá descontos nestes cremes com indicação especial, digamos assim, para a psoríase, mas, enfim, abrangemos os nossos associados, mas não nos esqueçamos que nós somos mais de 200 mil doentes de psoríase em Portugal.
Continuando com o Dr. Paulo Ferreira, na qualidade de médico dermatologista, considera que os especialistas têm um papel central na desmistificação da psoríase? Quais os mitos e ideias erradas que continuam a persistir em torno desta patologia? Na sua opinião, como é que os dermatologistas podem ajudar a combater a desinformação e melhorar a literacia em saúde em relação à psoríase?
Muito bem, essa pergunta, a resposta poderia subdividi-la em dois pontos. Portanto, primeira intervenção do médico dermatologista, claro, quando vê o doente na sua consulta, deve logo, a psoríase é uma doença muito facilmente diagnosticável, é uma doença, é um padrão de reação de pele, portanto, é uma lesão. É demasiado, é única, como nós vemos em medicina, é patognomónica, é aquilo. E aquela placa clássica avermelhada, com a descamação, com o bordo bem definido, o envolvimento preferencial dos cotovelos, dos joelhos, do couro cabeludo, e depois a disseminação ao resto do corpo, as variantes fenotípicas, as comorbidades. Portanto, é importante explicar tudo isto aos doentes, e esse é um primeiro ponto de atuação. Mas depois ter um papel mais abrangente, falar também para os colegas de medicina geral familiar, no sentido de que estejam bem preparados e bem informados, e também bem preparados para tratar as formas ligeiras a moderadas, e depois também para os familiares dos doentes e para a sociedade no seu todo, com campanhas de divulgação e de informação sobre a doença, visando informar, esclarecer e desmistificar. O primeiro dos mitos que importa esclarecer é que não é uma infecção contagiosa, porque este é o principal problema e que está na base de muitas das comorbidades psicopsiquiátricas. Primeiro, do isolamento dos doentes, da baixa autoestima, do constrangimento. Muitas vezes é reflexo, é reacional a atitudes discriminatórias que vêm da parte de quem com eles contacta e que eles percepcionam isso, porque as pessoas pensam, a psoríase foi durante séculos conotada com doenças infectocontagiosas, com lepra, por exemplo. A palavra psoros deriva do grego, que significa placa com descamação, mancha descamativa, e muitas lesões da pele, para uma pessoa que seja ignorante, até para muitas pessoas ligadas à medicina que não têm preparação para a psoríase, é uma grande confusão, porque muitas das lesões são semelhantes. Portanto, um couro cabeludo pode faz diagnóstico diferencial com tinhas, por exemplo, diferenças altamente contagiosas. As pessoas não iam ao barbeiro, muitas vezes, por causa das tinhas, que se apanhavam com a utilização dos objetos profissionais absolutamente necessários e que há séculos atrás nem sequer eram substituídos, eram partilhados por toda a gente. Depois as lesões na pele, a artrite, portanto, há uma série de facto de... Também nós dizemos, até em ações de divulgação da Pessoal Portugal em anos anteriores e em temporadas anteriores, é que muitas vezes as pessoas também não têm culpa de não saber. Nós é que temos que informar e desmistificar sobre a doença, porque a ignorância também está muito por trás do preconceito. Portanto, não podemos só ser espectadores e lamentar o que se passa, temos de ter um papel interventivo, um papel proativo para divulgar sobre a doença. E aquilo que de facto nós constatamos é que hoje em dia muito mais gente sabe sobre a doença. Os doentes então estão muito bem informados, os familiares dos doentes também acompanham os doentes e também têm aqui um papel coadjuvante. E muitos doentes já são vetores, já são veículos de informação para desmistificar. Tem muitos doentes que já dizem que quando se sentem olhados, eles próprios no autocarro explicam às pessoas que isto é psoríase, isto não é contagioso, pode tocar, não há problema nenhum. Portanto, o primeiro mito. O segundo mito, que eu também acho que é um mito muito importante, tem a ver com o engenheiro Jaime Lancido, há pouco falou, o presidente da Pessoal Portugal, tem a ver com a subvalorização da doença. A psoríase não é uma doença só da pele. É um conjunto de doenças que têm graves comorbidades. Os doentes com psoríase têm mais comorbidades psicopsiquiátricas, mas também têm mais eventos cardiovasculares. O próprio Sociedade Portuguesa de Cardiologia já engloba a psoríase como uma afecção que, per si, vai agravar o prognóstico do doente com patologia cardiovascular, porque, de facto, a tal inflamação sistémica também ataca as paredes das artérias, dos vasos que transportam o sangue e o oxigênio para os tecidos. E, portanto, há mais eventos cardiovasculares, há mais eventos isquémicos, há mais comorbidades cardiometabólicas, há mais artrite. A artrite também traz dor, a artrite traz dificuldades acrescidas em termos terapêuticas. Está associada à obesidade e à síndrome metabólica, está associada à maior prevalência de determinados tumores, até porque muitos doentes com psoríase, muitas vezes para fugirem da doença, adotam estratégias, muitas vezes comportamentos difíceis de controlar pela ansiedade, o fumar mais, o beber mais, isso traz problemas depois em termos de fígado gordo, traz também problemas em termos de compliance e de não adesão às terapêuticas. Portanto, como vê, há toda uma série de impactos que urge, de facto, diagnosticar, urge, de facto, como eu costumo dizer aos doentes nas primeiras consultas, temos que arrumar a casa, temos que esclarecer tudo o que está a passar para que possamos elaborar uma estratégia proativa que visa controlar a doença e as suas comorbidades e também, não só do doente, mas toda a envolvência psicossocial que o acompanha. Porque depois o doente, bem tratado, começa a ser melhor inserido na família, no trabalho, na sociedade, e em vez de ser um encargo, passa a ser uma mais-valia, começa a trabalhar, a pagar impostos. Portanto, entramos num novo mundo, num círculo virtuoso, que vai, de facto, compensar o ciclo vicioso em que muitos ainda se encontram. Por isso é que é preciso fazer mais doentes para as consultas, para a terapêutica, para que possamos limpar estes horizontes.
É muito importante o que o Dr. Paulo focou agora, que tem a ver com aquilo que nós chamamos o retorno social do investimento, que é algo que muitas vezes não é tido em linha de conta, especialmente quando se está a avaliar determinados tratamentos que são muito caros, não é? Há sempre esta noção que é muito cara e a pergunta às vezes surge até que limite se pode ir. Do ponto de vista do doente, não há limites, é aquilo que precisar, não é? Mas este retorno tem que ser medido. E nós, em Portugal, infelizmente, não fizemos esse estudo, ou não tivemos...
Há estudos custo-efetividade, chama-se isso. Custo.
Este fizeram em Espanha, portanto, em Espanha há uma situação similar à nossa. Este retorno social de investimento foi calculado e um euro gasto de tratar bem um doente de psoríase representava 5 euros de retorno social de investimento. Portanto, há aqui realmente ganhos em termos da produtividade, enfim, do consumo, há uma série de outros parâmetros, não é? Que aumentam, digamos, em termos sociais, este retorno, sendo bem tratado. Isso, enfim, creio que será fácil de entender isto, mas é mensurável, não é? Mas é fácil de entender, porque se a pessoa está bem tratada, a pessoa está mais feliz, não é? Está mais disposta a gerar à sua volta também um ambiente propício a que tudo corra melhor, e isto depois reverte-se, digamos assim, em termos daquilo que é o retorno para a sociedade.
Traz melhores autocamos.
Exatamente. Estes foi os famosos autocamos, estes resultados em saúde.
Não é um custo, é um investimento.
É um investimento. Aliás, eu farto-me dizer isso. Mas eu falo em custos, vamos falar em custos. Podemos investimentos em saúde, mas lá está, investimentos que devem ser também canalizados, não é, enfim, perdão-me esta parte, não é, mas às vezes fala-se muito em gastar mais dinheiro, digamos assim, ou investir mais, às vezes muitas são questões de organização, muitas vezes, e não tanto de falta de dinheiro, é mais de organização, da partilha de informação é fundamental. Hoje em dia não se compreende no mesmo hospital um doente que vai ao dermatologista no hospital, se tiver que ir ao reumatologista por causa da sua artrite. Não há... Acontece isto nos hospitais, os seus doentes nos reportam, tem que voltar a contar a história toda ao reumatologista porque não há comunicação, não é? Não há comunicação entre o médico de família e o hospital de referência, digamos assim. Portanto, são tudo problemas de organização que se traduziria no limite, em mais tempo para os médicos passarem com os doentes, que é uma coisa que os doentes se queixam muito, muitas vezes, é o tempo que falta, digamos, para os médicos falarem com eles. E no caso da psoríase, isto é muito importante, a saúde mental é muito importante. É muito importante, como volto a frisar, a questão dos jovens, não é? Os jovens precisam ser bem acompanhados, é preciso, enfim, estas consultas multidisciplinares, algumas já se fazem aí, mas ao nível da dermatologia e da reumatologia, em alguns, enfim, hospitais já está a ser pedido, em algumas clínicas. Mas também ao nível da psicologia, até não nas fases já dramáticas, mas nas fases iniciais, quando é feito o diagnóstico, era muito importante o acompanhamento psicológico profissional, não é? Para evitar as buscas do Dr. Google, não é? E depois vir uma informação dispersa, errónea muitas vezes, e que em vez de ajudar só causa mais problemas.
Dirijo-me agora a Jaime Lancia. Enquanto Presidente da PSOL, quais os principais obstáculos e dificuldades que os doentes com psoríase enfrentam em Portugal? A PSOL Portugal, além de promover o esclarecimento dos doentes, dos seus familiares e da sociedade, também procura defender os direitos e interesses dos associados. Que iniciativas e ações têm sido implementadas pela PSOL Portugal para apoiar os doentes com psoríase no nosso país, nas múltiplas vertentes, nomeadamente no acesso ao tratamento e na facilitação dos doentes a consultas especializadas?
Mas aqui eu focaria dois aspectos. O aspecto mais fundamental realmente é o doente ter acesso a um dermatologista, não é? Ou o médico de família realmente também ter conhecimento sobre e poder tratar as situações mais leves e com o conhecimento adequado e o tratamento adequado. Mas fundamentalmente é o acesso ao dermatologista, porque é nessas situações que se torna mais premente o tratamento adequado da psoríase. Portanto, é este acesso que, como eu disse, é a dificuldade que existe dos doentes terem que deslocar centenas de quilómetros, muitas vezes, para virem, não vem uma consulta, não é? Vêm várias consultas por ano, são custos económicos muito acentuados e nem toda a gente tem essa possibilidade de se tratar, portanto, havia necessidade e nós temos que fazer o nosso trabalho de nos queixarmos no Ministério da Saúde para termos mais dermatologistas no SNS, ou nós podemos procurar outras soluções integradas no SNS, enfim, que estamos a tentar fazer, mas que são situações mais complicadas e mais difíceis. Mas este trabalho da associação não pode ser feito também isoladamente, porque nós também já chegámos a essa conclusão, que hoje em dia existem muitas outras doenças também com problemáticas idênticas e, portanto, nós temos muito mais força em se estivermos em conjunto a trabalhar nisso. E esse resultado já está a dar os seus frutos. Nós, que há uns anos fundámos a Federação, nós e outras associações, a Federação das Associações de Doenças Crónicas, a FENDOC. A FENDOC já construiu uma base de trabalho para um estatuto do doente crónico e que já foi apresentado em primeira mão ao Sr. Presidente da República, a pedido dele, aqui há um ano atrás, há dois anos atrás, este ano, enfim, é para esquecer, não é? Há dois anos atrás, e que foi agora finalmente entregue, já foi entregue também na Assembleia da República, e estamos a querer pôr em discussão este Estatuto do Doente Crónico, que não vem dissociado do Estatuto do Cuidador Informal, que já está a ser implementado, pelo menos em projeto piloto, mas este Estatuto do Doente Crónico, que no fundo vai prioritizar determinadas ações que precisam de ser feitas, determinados processos que precisam de ser implementados para que os doentes realmente tenham possibilidades de ter acesso às consultas de especialidade. É evidente, isto feito em conjunto com outras associações dá-nos uma outra força, não é? E podemos conseguir almejar melhores resultados. Enfim, apesar de nós termos 200 mil, há mais de 200 mil noutras doenças, e há muita gente com os mesmos problemas de acesso às consultas de especialidade e que, enfim, estas doenças crónicas são doenças para a vida, mas que se tiverem o tratamento adequado, as pessoas podem ter uma qualidade de vida aceitável. É esse o objetivo máximo, não só da nossa associação como todas as outras, é lutarmos para a melhoria da qualidade de vida dos doentes.
Muito obrigada aos dois. Por hoje é tudo. No episódio de hoje deste podcast procurámos desmistificar algumas ideias pré-concebidas sobre a psoríase, contando para isso com a participação do Dr. Paulo Ferreira, dermatologista, e Jaime Melancia, presidente da PSO Portugal. Agradeço também a companhia a todos os nossos ouvintes e contamos convosco para o próximo episódio. Até breve.